Presidente do Conselho de Ética nega pedido de advogado de Demóstenes para nova defesa.
Requião quer negociações em bloco entre países do Mercosul e da União Europeia.
Capiberibe propõe Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, negou o pedido do advogado do senador Demóstenes Torres para a apresentação de uma nova defesa.
A solicitação foi feita depois da leitura do relatório no Conselho de Ética. Repórter Patrícia Novaes.
O relatório apresentado por Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pede a abertura de processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. O advogado de Demóstenes, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, pediu uma nova defesa, alegando que, na primeira contestação, se baseou nos fatos citados na representação do PSOL, que deu origem ao processo contra Demóstenes, mas que o relatório fugiu a esses pontos. O presidente do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, negou o pedido. Ele lembrou que o advogado de Demóstenes teve 10 dias úteis para a apresentação de defesa prévia.
Nesses 10 dias úteis, o representado teve todas as condições de apresentar a sua defesa. E o relator teve apenas 5 dias úteis para a apresentação do seu relatório.
Além dos pontos levantados pelo PSOL, como recebimento de presentes do contraventor Carlinhos Cachoeira, o senador Humberto Costa lista em seu relatório diversos fatos para provar que o senador Demóstenes Torres mentiu ao afirmar que sempre se opôs ao jogo do bicho e que sempre votou contra todas as iniciativas para legalizá-lo. O senador lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no passado que o julgador não precisa ficar restrito às alegações de defesa e acusação.
De poder buscar novos fatos que viessem a construir a sua convicção, a sua opinião sobre aqueles fatos. Assim eu atuei.
O Conselho de Ética deve decidir na terça-feira se acata ou não o relatório de Humberto Costa, que pede a instauração de processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar.
Em reunião da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, o senador Roberto Requião defendeu que as negociações comerciais entre os países do Mercosul e da União Europeia sejam feitas em bloco.
O presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul ressaltou que a América Latina não pode ser mera exportadora de matérias-primas. A reportagem é de Érica Christian.
Na reunião da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, a Eurolat, que ocorreu nesta quinta e sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, tratou da crise financeira internacional. Ao comentar a situação econômica estável dos países da América Latina, o presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul defendeu que as negociações comerciais da União Europeia e dos Estados Unidos sejam feitas em bloco e não individualmente com os países do chamado Cone Sul, que incluem Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
Nós temos que conversar com o Mercosul, com o bloco, porque os acordos bilaterais nos enfraquecem. A política da América do Sul hoje, do Cone Sul, política do Brasil, da presidenta Dilma, é de ampliação do mercado interno, de comércio intenso com os nossos países e, além disso, de integração da Venezuela. E os países europeus querem acordos bilaterais com os países, independentemente do bloco. Não é bom para nós. E é essa incompatibilidade que nós trouxemos à reunião.
Ao lembrar que o Parque Industrial Brasileiro sofreu uma redução considerável nas últimas décadas, Roberto Requião disse que os países do Mercosul não podem ser meros vendedores de matérias-primas para a Europa e para os Estados Unidos.
Mas aquela política neoliberal em que nós seríamos meros fornecedores de mão de obra barata e de produtos naturais não nos servem. Nós queremos nos industrializarmos, porque a nossa soberania depende disso. Então, defendemos a unidade dos nossos países, a criação de um mercado sul-americano muito forte e negociação em bloco.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, defendeu a adoção de um plano de desenvolvimento sustentável da região do Médio e Baixo Araguaia.
Ele disse que a região tem terras férteis e subsolo rico, mas não conta com infraestrutura mínima para que possa se desenvolver.
Segundo Jaime Campos, o Baixo e Médio Araguaia reivindicam, por exemplo, a conclusão da BR-158 e a construção da ferrovia que vai ligar cidades de Goiás a Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. A falta de regularização fundiária também é um grave problema na região, advertiu o senador.
São algumas dezenas também de assentamentos. Aqueles trabalhadores, mesmo assentados pelo governo federal, pelo INCRA, não tiveram acesso ao título da terra. Com isso, inviabilizando acessos a créditos bancários e, acima de tudo, a segurança jurídica que esse cidadão poderia ter.
O líder do PT, senador Walter Pinheiro, chamou a atenção para a seca na Bahia, estado que conta com 266 municípios na região do semiárido.
Ele disse que muitos prefeitos e vereadores estão em Brasília para solicitar ajuda a essas cidades, já que não há previsão de chuvas. A expectativa é que chova somente em outubro, disse o senador.
Walter Pinheiro lembrou que os produtores estão endividados e pedem anistia, pois não têm condições nem mesmo de sobrevivência.
Então, para muitos que estão aqui em Brasília, às vezes o cara julga que a gente está agoniado, mas ele está no ar-condicionado, está em boas condições, não está vendo a realidade lá da ponta, porque só quem está vivendo lá sabe as dificuldades, os momentos complicadores.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, apresentou proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
A ideia é garantir mais recursos para reduzir a violência no Brasil, cujos índices são comparados aos de guerras, disse ele, acrescentando que o país vive uma guerra civil surda.
João Capiberibe sugeriu algumas fontes de recursos para compor esse fundo, como parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias da Venda de Armas e Materiais Bélicos.
Parcela do Imposto sobre Serviços das Empresas de Segurança, parte do Imposto sobre Grandes Fortunas e 30% sobre o lucro líquido dos bancos.
Eu tenho certeza que os bancos têm o maior interesse em contribuir para combatermos a violência em nosso país.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ao governo federal que não deixe passar o prazo de validade do concurso para a Defensoria Pública da União e chame logo os 150 aprovados no concurso.
O prazo expira em junho e Ana Amélia lembrou que é importante esses profissionais tomarem posse, porque a área de Defensoria Pública tem uma grande carência de profissionais no país.
E as carências vão do meu estado, Rio Grande do Sul, a todos os demais estados brasileiros em relação à Defensoria Pública da União, que é tão importante quanto as defensorias públicas dos estados. E por isso eu faço esse alerta para que o governo não deixe expirar o prazo e faça as nomeações destes concursados, que têm uma importância muito grande na defesa da sociedade.
Jornal do Senado. Redação e edição, Ana Luzia Silveira, Érica Christian, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Isaías Soares.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Quando um órgão público precisa contratar uma empresa para que, por exemplo, preste algum serviço, é necessário realizar licitação, ou seja, uma competição que vence quem oferece o preço mais baixo.
Além de oferecer o menor preço, a empresa deve comprovar que está em dia com a documentação. A partir deste ano, a lei passou a exigir a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
Ou seja, essa certidão é um dos documentos que devem ser exigidos nos editais de licitação de qualquer órgão ou entidade da administração pública. Por isso, para prevenir o desrespeito à lei, o TCU fez algumas determinações aos demais órgãos de controle.
Sob a relatoria do ministro substituto André Luiz de Carvalho, o Tribunal de Contas da União decidiu que, para a realização de cada pagamento, seja exigida a certidão negativa de débitos trabalhistas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.